Então é isso, estou de volta em mais um episódio do Falando Sozinho, o podcast que mais cresce no Brasil. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma gravação desse menor podcast do mundo, que também é o que mais cresce no Brasil. Então é isso, primeiramente eu vou dar um recado simples, rápido, prático. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, ajudar o projeto aqui do amigo, né? Seguir a gente na plataforma onde você ouve, pode ser no Deezer, no Spotify, em qualquer plataforma. Segue a gente, tá bom? Curte, dá estrelinha lá, avalia, né, no caso. Não se esqueça de mandar pro seu amigo que não conhece o estilo podcast. Vai que ele acaba gostando, se interessa pelo podcast e vem fazer parte da família que mais cresce no Brasil. Hoje, inédito, de uma maneira inédita, uma coisa que nunca aconteceu no podcast, eu vou falar bem de alguma coisa. Eu vou falar de algum conteúdo que eu tenha gostado, adorado, amado. Hoje é muito especial, é para falar do melhor jogo de todos os tempos. Eu usei essa palavra porque ele merece. O melhor jogo de todos os tempos, o melhor mundo aberto de toda a indústria dos videogames. E eu estou aqui falando dele. Quem tem dúvida? Que jogo que é? Não adianta fazer suspense porque tá escrito aí no podcast, né? No podcast não, tá escrito onde? É o título desse podcast. Então pra que fazer suspense? No dia 26 de outubro de 2018, a Rockstar veio ensinando às empresas o que é fazer videogame. O que é fazer um bom jogo de videogame. Veio dar aulas. E ainda dá aulas. O jogo é de 2018. Estamos em 2022. E nada chegou perto de superar. Estou aqui para falar de Red Dead Redemption 2. Completamente com spoiler. Tá? Pô, já teve tempo de jogar. E se você não jogou, fica tranquilo que eu vou tentar dividir em dois blocos. Tá? Então, já deixo aqui o recado. Não vai funcionar como um episódio de qualquer podcast, sabe? Que aqueles podcasts, a gente tá cansado de ver, né? Que eles destrincham, né? Tudo. Ai, fala da mecânica. Fala da mecânica. Fala não sei do que. Aí fala do... de mais um ponto. Fala de outro. Então aqui não vai ser dessa maneira, tá? Aí eu vou falar primeiramente o que eu lembrar. E também vou falar como se fosse em uma conversa normal de amigos, sem aquela obrigação de seguir uma linha cronológica, beleza? Dados os recados, vamos lá para o episódio que está mais do que especial. Vambora! Para tudo! Só um minuto! Mais uma vez, como sempre, eu esqueci de dar o recado mais importante. Estou aqui eu novamente, só para falar aonde você manda um e-mail. Olha aí, lembrei e voltei. Você manda um e-mail para o falandosozinhopod@gmail.com. Lá você manda sua crítica, seu elogio, sua carta de amor, tudo que você quiser, você manda através do e-mail, tá? Se você quiser contar a sua história, que, por exemplo, que eu gravei recentemente um episódio de terror. Você tem uma história de terror? Você manda lá. Tem episódios sobre depressão, sobre luto. Vai lá, manda um e-mail, dê sua opinião. Conta sua história, o que você passou, que eu vou acabar lendo, te respondendo. E quem sabe eu não vou trazer aqui pro podcast, tá? Para uma discussão mais aprofundada. Então não se esqueça do e-mail, tá? Manda um e-mail pra gente. E também o projeto, que é comentado de vez em quando, já saiu do papel. Então procure o Falando Sozinho em outras plataformas para ajudar essa comunidade a crescer, beleza? Então tem Twitter, tem canal no YouTube, tem Facebook, tem Instagram e acho que tem Kawaii e TikTok também. Não me lembro agora, mas deve ter. Procura a gente lá, segue, beleza? para dar aquela força. E agora sim, senhoras e senhores, vamos pro episódio. Então vamos começar essa declaração de amor, entendeu? A esse jogo. Vou falar, obviamente, minhas experiências, os meus pontos de vista, tudo que eu adoro no jogo, coisas que eu não gostei também. E é uma discussão mais solta, como se fosse uma indicação. Eu tô te indicando aqui, compre que vale a pena, se você não jogou. Pra mim, como eu deixei claro na introdução, Red Dead 2 é o jogo, é assim, acima da média. A Rockstar, ela botou a barreira, o nível do que é aceitável, pra cima, muito acima. Vamos dizer assim, que o nível do que é aceitável para um jogo de mundo aberto é mais ou menos como um Assassin's Creed funciona. Ah, então, pô, se esse jogo tiver menos coisas que o Assassin's Creed, ele é ruim. Tiver menos, sei lá, desenvolvimento, menos horas para explorar ali, ele é pior. Então, vamos dizer que a nossa média seria no Assassin's Creed, num GTA da vida. A minha média de jogo bom é de GTA pra cima. Com a mesma liberdade, a mesma exploração, gráfico, jogabilidade, história e mundo pra explorar no gênero de mundo aberto. E aí veio a Rockstar trazendo, eu acho que, o trabalho mais caprichoso que ela já fez até então. Muito melhor que GTA V. Sem dúvidas melhor que GTA IV, apesar de eu gostar muito do 4. E, assim, fino do fino, tudo do bom e do melhor. Gráfico, dublagem, jogabilidade, enredo, tudo no jogo é sensacional. Como eu disse, é o meu jogo favorito de todos os tempos, até agora. Quem sabe o GTA que vai sair algum dia, o GTA 6, supere o amor que eu tenho pelo Red Dead. Mas eu acho difícil. Até porque Red Dead, vamos dizer assim, Red Dead é para adulto, GTA é para adolescente. Essa é a verdade. Porque o GTA, ele já é mais escrachado, tem aquelas sátiras, tem aquelas críticas mais divertidas, vamos dizer assim. E o Red Dead não. O 1 e o 2, eles são histórias mais pesadas, mais densas, sem tantas brincadeiras, em um mundo real, entre aspas. O GTA já não é bem um mundo real, o 5, por exemplo, já é mais escrachado, baseado naquelas missões lá que você faz, já é bem mais escrachado. A pula de moto em cima de um trem em movimento e anda de moto em cima do trem, esse tipo de coisa, já é mais escrachado. Três caras conseguem invadir um prédio do FBI, do equivalente ao FBI, por exemplo. Então tem esses exageros. Que não que GTA V seja ruim, pelo amor de Deus, GTA não é ruim. Mas é que comparado com o Red Dead, na minha opinião, é assim, é desleal comparar. Porque não tem como, não tem como competir. Então vamos lá, falar do jogo. O Red Dead, ele tem uma hora estimada, vamos começar pelas horas de jogo, tá? É basicamente de 50 a 60 horas, só de história principal, se eu não me engano. Então, são quantos capítulos o jogo tem? Pra ver se vale a pena jogar, né? Pô, será que vale a pena? Eu, nessa altura do campeonato, 2022, não joguei Red Dead. Vale a pena comprar? Que, se eu não me engano, a faixa de preço dele é de 100, 150, né? Hoje em dia. Creio eu, no PlayStation 4, de preferência. Se vale a pena? 60 horas só de história. Vale pra você? Será que vale? Creio eu que vale. Muito maior que muito jogo. É maior que, por exemplo, se eu não me engano, é maior que a trilogia Ezio, já que eu usei exemplo do Assassin's Creed mais cedo. Os três jogos do Assassin's Creed, na trilogia Ezio, tem o tamanho da história principal do Red Dead. E óbvio que depende da sua velocidade para fazer as missões principais e a sua habilidade como pistoleiro do Velho Oeste também. O jogo tem 6 capítulos e 2 epílogos. Tá bom pra você? Ou você quer mais? Eu acho que tá, assim, maravilhoso. Pelo amor de Deus. Que jogo fantástico. Que história, que enredo. O jogo tem mais de 57 missões diferentes. Aí, se a gente comparar, por exemplo, com o GTA V, isso eu tô tudo colando aqui, tá? Vou ser honesto com vocês, não é da minha cabeça, não. Se a gente comparar com o GTA V, o GTA V ele tem 31 horas de jogo, em média. Isso eu quero dizer da história principal. Onde eu vi aqui, não tá contando com as secundárias, tá? Mas que fique claro, eu comprei Red Dead, se eu não me engano, em 2019 ou 2020, tá? E é o jogo que eu jogo até hoje, sem dúvida nenhuma. Vamos começar essa discussão. Discussão não, né? Aqui vai ser rasgação de seda, praticamente do início ao fim. Como eu falei, vou repetir. Pra mim, é o melhor jogo de todos os tempos. O primeiro é Ocarina of Time, Red Dead e mais ninguém, tá? Talvez The Last of Us 2 esteja na minha lista de melhores de todos os tempos. O 1 nem tá na lista. Então vamos lá. Por onde a gente começa essa rasgação de seda, né? A gente, pra quem não conhece, vamos falar resumidamente. A gente está com a gangue Vanderland, se eu não me engano é o nome da gangue, se não é, problema. E a gente controla Arthur Morgan, olha aí. Não fazemos aquela jogabilidade já conhecida com John Marston. Ele ainda é um inexperiente, ainda é um jovem garoto rebelde na gangue. E aí a história se passa com a gangue tentando fugir e começar uma nova vida. Mas para isso eles precisam de dinheiro. E para arrumar esse dinheiro, eles vão entrar em altas confusões. E é assim que o jogo funciona, mais ou menos a história do jogo. Não quero dar muito spoiler, mas eu vou falar já de alguns pontos. Sem dúvida nenhuma, um dos pontos altos é a história. É a dublagem. Eu digo dublagem porque o jogo ele foi dublado. No seu idioma principal ele é dublado também, não que ele esteja em português. A dublagem dele em inglês é impecável, encaixou perfeitamente. Você não consegue imaginar algum personagem com uma outra voz. E aquele personagem não tem uma voz de um ator. É a voz do personagem, pronto. Não é que tem um ator fazendo a voz pro Arthur Morgan, não. A voz do Arthur Morgan é aquela. Você compra na hora, que é a voz. Dublagem tá 10 de 10, impecável. Apesar de não ter uma captura facial, as expressões faciais do jogo são também tão, assim, excelentes. O início do jogo é bem devagar. Aí a gente já começa bem devagar, já que eu já citei isso. Vamos começar falando do início do jogo, né? Bom, pelo que eu pesquisei aí, pelo que eu ouvi falar, o início do jogo é o que separa os fortes dos fracos. Essa é a verdade. Porque, diferente de um GTA V, que foi o último jogo da Rockstar, como eu falei, que é um jogo mais adolescente, não que isso seja pejorativo, tá? É só porque a proposta é diferente. É um jogo mais rápido, carro, moto, e principalmente para quem joga o GTA Online até hoje, ele é um jogo mais rápido ainda, vamos dizer, mais acelerado, mais jovial, descolado. Coisas para fazer. Porque no online você tem carro voador, é moto voador, é carro híbrido, é carro não sei o que, é lancha, é helicóptero, é avião, é submarino, é bunker, é tudo. Você tem tudo. Mochila jato. Aqui a Rockstar já vai tirar o seu cavalinho da chuva. Porque, além de ser um jogo bem lento, ele é um jogo bem mais monótono no início dele. É um jogo bem devagar, o jogo não tem pressa pra nada, essa é a verdade. Nem pra você entrar no mundo aberto, que se eu não me engano, eu acho que é o quê? Uma hora, duas horas, pro jogo finalmente, realmente te largar no mundo aberto, pra você fazer o que quiser. Ou continuar fazendo as missões, ou vai pra onde tu quiser. Chega a beirar ali duas horas, se eu não me engano. Então é bastante tempo do jogo ainda te segurando pela mão e te obrigando a terminar uma missão, pula em outra, termina uma, pula em outra. Mas Qual é o lado ruim disso? Como eu falei, vai separar os fortes dos fracos. Tem muita gente que vai achar muito ruim, muito devagar, muito monótono e vai desistir do jogo, vai falar, meu Deus, gastei meu dinheiro à toa. E tem gente que vai entrar de cabeça, assim como eu e muitas pessoas que eu conheço que amam o jogo e que para elas também é o melhor jogo já feito. Porque pelo jogo ser muito lento, a Rockstar ela tem a possibilidade de desenvolver todos os personagens bem devagar. É um diálogo ali, é outro ali, cavalga pra caramba e nada acontece, mas o diálogo tá rolando, você vai se inteirando com os personagens, você vai aprendendo quem é quem. Ah, esse é o Javier, esse é o Bill, esse é o Dutch, é o líder, esse é não sei quem, é não sei quem lá, é o Charles. O jogo vai engatinhando, nem engatinhando, acho que o jogo nem engatinha no início. Depois ele começa a engatinhar e fica em pé, lá pro final ele fica em pé. Mas vamos lá. O jogo começa muito lento, você e a galera do acampamento estão fugindo e foram pegos numa nevasca inacreditável que fez vocês empacarem ali. Muitas pessoas morreram no meio do caminho, pessoas morreram no frio, mas a equipe ali, o grupo continua unido e caminhando juntos rumo àquele futuro que eles planejam, que é ter dinheiro para poder fugir daquilo e esquecer. E também um contexto da história ali é que é o fim do Velho Oeste, ou seja, as cidades estão se evoluindo, estão criando leis, ordem. A parte urbana está se expandindo, a parte selvagem está morrendo, está sendo reprimida. Então está surgindo polícias, oficiais da lei, agentes do governo, esse tipo de coisa. Então, para o seu grupo ali de bandidos de fora da lei, é o fim de uma era, né, que já está no finalzinho. Então esse é mais ou menos o contexto do jogo. Então no início ali no... Para te apresentar a jogabilidade, te apresentar o Arthur Morgan, você joga na nevasca, fazendo algumas missões específicas que vai te apresentando certas partes da jogabilidade do jogo. E eu quero falar um pouco da jogabilidade também. Então, além do jogo ser lento, creio eu que a jogabilidade também vai afastar muita gente, infelizmente. No início me irritava um pouco, porque o Arthur ele é pesado, você sente que o personagem é pesado, cada ação que ele faz demora bastante para ele fazer, e o input lag do jogo ali é bem grosseiro, mas eu creio que é de propósito, é proposital, porque a proposta do jogo é ser lento, então faz sentido ter um input lag muito grande. Input lag, para quem não sabe, é mais ou menos assim. Eu apertei o botão X. Quantos segundos vai levar para o personagem pular, por exemplo? Isso é um input lag. Então vamos dizer, em um jogo maravilhoso, você aperta o X, o input lag dele é de 0,05, 0,08 milésimos de segundo. E em um jogo ruim, vamos dizer, tu aperta o X, em 30 milésimos ele vai te responder. Ou seja, tu apertou o X, em 8 milésimos ele te responde. Isso é um jogo, vamos dizer, maravilhoso. Tu apertou o X, o boneco pulou imediatamente. Em um jogo não tão... É um jogo ruim, vamos dizer, com input lag muito mal calibrado, tu vai apertar o X, vai demorar 30 milésimos pro personagem pular. Então, por exemplo, tu apertou o X, dá tempo de apertar de novo, e aí sim ele vai pular a primeira vez, por exemplo. Já no Red Dead, ele tem um input lag alto, que se eu não me engano é de 10, 12 milésimos de segundo. Ou seja, tu vai apertar a sua alavanca, o seu analógico para ele andar, e você vai soltar. Quando você soltar, ele ainda vai estar andando um pouco. É mais ou menos isso. É mais ou menos assim que funciona. Não necessariamente assim. O boneco não vai dar 2, 3 passos depois que você largou o analógico, não. Mas creio eu que ele dá um passo, ele dá ainda, depois de ter largado o analógico. Então, esse é o input lag do jogo. É um input lag alto. Muita gente de... Eu ouvi muitas críticas falando que... Ah, a Rockstar não sabe fazer, deu mole, único defeito do jogo. Mas eu já acho que é de propósito, porque casa perfeitamente com a história do jogo, com o enredo, com o mundo que o jogo tá. Então é tudo lento, é tudo devagar. Atirar é devagar, sacar a arma é devagar. Você tem que apertar dois botões para sacar uma arma. Tem que apertar o botão de mirar, que é o L2, e o R2. Para aí sim você sacar uma arma, por exemplo. Então tudo é lento. Isso vai afastar muitas pessoas. Mas, pra mim, foi o que fez eu me apaixonar no jogo, cara. De verdade. Porque eu prezo muito por um jogo imersivo. Eu sempre falo isso aqui. E eu falei em algum episódio, se eu não me engano. Se eu não falei, eu vou falar agora. Que até hoje, eu só encontrei dois jogos imersivos o suficiente. Que faz você sentir que tá lá, sabe? Sentir na pele que você... é aquela pessoa ali. Primeiro foi Skyrim. Foi o jogo que eu me perdi naquele mundo ali. Fiquei imerso, literalmente. Eu ia. Caramba, muito tempo que eu não vou na tal cidade. Vou falar com fulano lá. Eu ia lá, fazia questão de ir, sabe? Ah, tá de noite, vou dormir. Tá de dia, vou em tal lugar. Pô, vou na escola, vou estudar, vou fazer as aulas. Vou com a minha turminha e o meu professor em uma aula... é em um calabouço, sei lá, em umas ruínas. Isso, imersão absurda. Tipo, eu tava andando, eu falei com um NPC, perguntei sobre magia, e o cara me falou, ó, tem uma escola em tal lugar, vai lá se você quer ter aula. Eu peguei e fui, realmente tinha uma escola lá, você realmente podia ter aula. Então, assim, tudo orgânico. Não são 500 mil... coisinhas no mapa pra você ir até lá. Ir do ponto... ah, eu vou até essa coisinha. Agora eu vou até a outra. Agora eu vou até a outra. Não. É, aconteceu comigo de maneira orgânica. E pra mim, o jogo ele é maravilhoso quando isso acontece. Tipo assim, um bom jogo de mundo aberto, um jogo imersivo, é quando você fica parado e as coisas continuam acontecendo. Skyrim é assim e o Red Dead também é assim. No Skyrim você tá parado, você não existe naquela cidade, mas naquela cidade tá viva, tá acontecendo coisas lá, sabe? Antigamente, vamos puxar na memória, muitos jogos, os personagens ficavam parados, literalmente parados, esperando você chegar, esperando você puxar papo com eles. E no Skyrim e no Red Dead não é assim, sabe? Você não foi lá, beleza, o cara tá... comendo, o cara foi dormir, o cara tá em outro lugar, tá viajando, tá em um bar curtindo uma música, esse tipo de coisa. Então é o tipo de imersão que eu mais amo em jogos, mas que eu não tenho essa oportunidade de ficar tão imerso, porque não tem tantos jogos assim. Mas aí o Red Dead veio e me surpreendeu. Ele pode não ser aquele orgânico absurdo que a gente imagina, porque certas missões elas ainda vão ser fixas, você vai ter que, o personagem vai estar ali parado até você ir lá e falar com ele, sabe? Aquele boneco não existe até você ir lá. Por exemplo, eu tenho uma missão com o Dutch, então o Dutch vai simplesmente sumir do mundo até eu chegar lá e falar com ele. É mais ou menos isso. Ainda não é aquele orgânico, tipo, eu tenho uma missão com o Dutch, tá bom, mas eu posso encontrar o Dutch num bar e a missão continuar. Eu posso encontrar o Dutch no meio do caminho, a cavalo, e entrar na missão que ele deseja. Não é assim ainda, mas creio eu que vai chegar. Capaz até do próximo GTA já ser assim, porque a Rockstar, ela leva tempo para lançar um jogo, mas quando ela lança um jogo, ela vira a indústria de cabeça para baixo. Isso é verdade. Coisa que nenhuma outra empresa fez até então. Que eu saiba, assim, de modificar uma empresa. Modificar o mundo dos jogos. Poucas empresas fazem. Mudei. Porque, se eu não me engano, Dark Souls, quando surgiu, mudou a indústria também. Mudou o estilo de jogar, o estilo de luta. Mudou tudo. Creio eu que... espero eu também que o Red Dead, em breve... entre na cabeça das pessoas como padrão para jogo de mundo aberto. E eu sou exigente, cara. Eu sou exigente. Se eu tô em 2022, eu quero os melhores gráficos, as melhores jogabilidades, o melhor enredo, sabe? Eu não tô em 1900 e bolinha, onde o cara programava um jogo num chip que tem, sei lá, a mesma memória que uma foto. Ocupa uma foto minha, ocuparia a memória inteira do de um chip que os caras programavam em 1900 bolinha. Sei lá, o chip dos caras era 100 MB, 50 MB. E os caras faziam milagre pra botar um jogo lá dentro. Então eu sou exigente, sim. Eu quero gráfico, quero tudo no talo. Eu tô com uma máquina potente, eu quero isso. Eu não tenho PlayStation 5, eu tenho PlayStation 4. Mas o PlayStation 4 eu posso exigir isso, tendo um PlayStation 4. Assim como tem PlayStation 5, que eu tô vendo aí nas notícias, que tá exigindo 60 FPS, tá exigindo um monte de coisa. Óbvio, você tem uma máquina potente pra isso. Eu vou comprar uma Ferrari pra dirigir com um motor de Fusca? Não, né? Se eu tô com uma Ferrari, eu quero tudo, todo o potencial de uma Ferrari. É simples assim. E o Red Dead, simplesmente, ele mostra que o meu PlayStation 4, ele é uma Ferrari, sim. Ele tem um poder ali pra rodar qualquer coisa. É incrível o que a empresa fez com aquele jogo. Não tive bug nenhum. Nenhum bug no jogo. Nada. Pra não falar que eu não tive nenhum, eu tive um bug hoje, pela primeira vez no jogo. Porque enquanto eu estava descendo do cavalo, eu equipei alguma carne lá pro personagem comer. E ao mesmo tempo eu já caí entrando em um diálogo com um vendedor qualquer de loja ali. E aí o jogo meio que travou, eu não conseguia fazer nada. O jogo meio que deu uma travada, eu só conseguia andar. Não conseguia subir no cavalo, não conseguia sacar arma, não conseguia falar com o vendedor, nada. Deu uma travada ali maluca. Aí eu tive que, ainda bem que eu estava em área aberta, eu puxei e montei um acampamento ali. E daí o boneco simplesmente pulou para outro lugar e o acampamento foi montado e, vamos dizer que, desbugou o jogo. Então vamos continuar, né? O que eu tava falando? Que eu nem lembro, que eu dei essa volta. Ah, é, da velocidade, né? Do input lag do jogo. Isso é um pouco desgastante para quem não entrar de cabeça no jogo, sabe? É tudo muito lento. São muitos botões para você aprender, tem muita mecânica. Tem mecânica ali que eu nem quis aprender. E acaba não sendo tão intuitivo, sabe? Porque não funciona rápido. Funciona demorado. Até mesmo para você acessar, são três menus que você tem para acessar ali com itens. Tem o menu do Arto, o menu do Arto com armas, o menu do Arto com comida, remédio, e o outro menu que é do cavalo. Isso quando você está perto do cavalo, você tem o menu do cavalo. Fora isso, tem a bolsa. Você pode acessar sua bolsa, que também tem um monte de coisa. Aí a bolsa separa por papéis, por itens valiosos, pele, gordura, comida, planta, bebida, tudo. Então são muitos menus. E assim, não sendo intuitivo, fica meio complicado, tá? Pra se acostumar. Mas se você permitir, eu garanto que o Red Dead vai ser o melhor jogo da sua vida, que eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ainda na jogabilidade, uma coisa que sempre me irritou no GTA V, principalmente, é o jogo quebrar a imersão te mostrando que ainda é um videogame. Tipo assim, um bom jogo de mundo aberto, ele vai literalmente te dar todas as possibilidades. Você está naquele mundo. Então eu tenho uma missão que eu tenho que invadir um acampamento. Ok. Então eu não quero invadir o acampamento. Eu vou subir naquela montanha ali próximo. Vou jogar uma dinamite, sei lá, vou atrair todos os inimigos para fora do acampamento e vou matar eles de sniper. Alguém poderia pensar isso. Mas, no Red Dead, você não pode fazer isso. Isso é bem frustrante. O que eu quero dizer com esse exemplo? Porque se o jogo quer que você fique atrás do tronco de árvore verde, Se você for pro tronco de árvore amarelo, você não vai conseguir fazer a missão. O jogo vai ficar te atazanando. Volta pro lugar, volta pro lugar. Aí não é o lugar, volta pro... Ou, pior, vai falhar a missão. Se o jogo tá te mandando, sei lá, matar o cara daquele prédio e você puxar um sniper, e o jogo não quer que você mate ele de sniper, o jogo vai falar: ah, falhou na missão, alguém foi alertado. Ou seja, o jogo quer que você entre lá de fininho e mate o cara no soco, por exemplo. Então isso pra mim é uma das coisas que acaba quebrando a imersão, sabe? Que é quando você se lembra que isso é um jogo. Porque o jogo poderia ter maneiras mais inteligentes de fazer a narrativa funcionar com a jogabilidade de um mundo aberto, sabe? Por exemplo, a vantagem de um jogo semi-aberto ou um jogo completamente linear é que se o jogo quer que você entre naquele buraco na parede, você só vai poder ter aquele caminho, certo? Você não tem outro caminho. Então você vai passando aquele buraco na parede e um inimigo vai te pegar do outro lado e vai começar uma cutscene, por exemplo. Já no Red Dead, eles não conseguem fazer isso tão bem. Por exemplo, sei lá, eles querem que você mate o cara da janela, como eu usei o outro exemplo. Então você vai usar dinamite, você vai falhar a missão, você vai dar um tiro, você vai falhar a missão, você vai fazer mil coisas, você vai falhar a missão. Porque o jogo quer que você entre ali e aconteça alguma coisa, sabe? Eu acho que poderia ter maneiras melhor dela fazer isso. Um designer ali de cenário melhor, pra você, de maneira intuitiva, acabar fazendo o que o jogo já tá te pedindo, sabe? Mas eu acho que esse exemplo que eu tô dando é até um exemplo mais difícil de programar, vamos dizer. Mas é praticamente isso. O jogo te quer atrás do tronco verde. Se você for atrás do tronco amarelo, ele não vai deixar. É simplesmente isso. O jogo quer que você atire com um rifle, sei lá, vamos supor, com uma bala de fogo. Se você usar o teu rifle, que lança 10 balas de fogo de uma vez, o jogo não vai deixar, sabe? É mais ou menos isso. Então, pra mim, isso é um dos problemas do jogo, de verdade. Porque o jogo te dá tanta liberdade, mas chega na hora da missão, ele te prende tanto, te prende mais que um jogo linear. Ou te prende tanto quanto um jogo linear. Isso eu acho que prejudica um pouquinho a jogabilidade em si. Às vezes você pensou uma coisa além do que o jogo vai te permitir fazer, sabe? Às vezes os inimigos te cercaram por vários lugares e você quer mudar de posição, mas não, o jogo não quer deixar, porque você tem que estar naquele tronco, porque, por exemplo, alguém vai levar um tiro naquele tronco e o seu personagem vai interagir com alguém, sabe? É esse tipo de coisa. Não que essa situação aconteça, não, isso não é um spoiler, mas é mais ou menos isso que eu quero dizer. E eu também quero falar que, se eu não me engano, são 13, 12 personagens secundários no jogo, que são a sua gangue, e é incrível o trabalho que a Rockstar teve ali, porque cada personagem é uma pessoa independente. Isso é incrível. Você tem aquela mecânica de acampamento, as pessoas estão acampadas, então você sai, faz um roubinho, faz uma missão e volta, investe o dinheiro no acampamento para melhorar a cama do pessoal, melhorar isso, melhorar aquilo, esse tipo de coisa. Então, tu saiu de manhã, pode estar todo mundo dormindo, pode ter meia dúzia dormindo, um tocando violão, outro bebendo um café, sabe? Então, é aquilo que eu comentei de mundo aberto perfeito, se você ficar parado, tudo continua acontecendo, é o que acontece no Red Dead. Às vezes você fica até meio na dúvida, pô, eu saio do acampamento ou não, porque tu tá ouvindo de longe um pessoal conversando, uma parada que não tem nada a ver com você. Às vezes você chega no acampamento de tarde, à noite, o pessoal tava reunido na fogueira e tu chegou, tu ouviu mais 2 minutinhos de conversa e todo mundo saiu, tipo, acabou o que eles estavam fazendo ali. Então, é esse nível de capricho que tem no jogo. Os personagens secundários são excepcionais, dá tempo de desenvolver todo mundo, dá tempo de se apegar a todos eles, é incrível que você realmente entra naquela de que essa é a família, sabe? Esse é o grupo que eu tenho que proteger. É incrível. esse tipo de imersão no jogo. Fora, vamos dizer, diálogos especiais, cenas secretas que acontecem só quando você está no acampamento, em momentos específicos, sabe? Uma cena que, tipo, não se repete. Diferente do cara sair e pegar o violão, ou do personagem ir dormir, ou levantar e comer alguma coisa. Isso, vamos dizer que são cenas corriqueiras, acontecem sempre. Mas tem umas certas cenas que são secretas, entre aspas, sabe? Acontece só se você estiver ali, num momento específico. Se você não tiver, você não vai ver aquilo ali acontecendo. Isso que eu acho o mais incrível do jogo. Isso é o que faz o acampamento ter um peso, ter uma relevância. Menos pra mim, tá? Porque eu tô falando que pode acontecer isso com você, mas comigo não aconteceu. Eu mal voltava no acampamento. Eu fazia tanta coisa pelo mundo, e é tudo tão longe, você indo a cavalo, que eu mal voltava no acampamento, sabe? Então, é uma das coisas, assim, mais incríveis do jogo. Mas mesmo quando você não tá no acampamento, às vezes você tá pensando, o que será que tá acontecendo lá? Sabe? É o brilho, o jogo brilha nesse aspecto. Também tem, se eu não me engano, são mais de 200 espécies de animais no jogo. Cara, incrível. Pode falar. Você mesmo que não quis terminar o jogo porque achou cansativo. Mas você tem que admitir que é incrível essa quantidade de animais. E quando você vai esfolar, carregar, fazer qualquer coisa com o animal, tem uma cena específica. Você vai esfolar um boi, tem uma cena ali de como ele vai esfolar o boi. Você vai esfolar um jacaré, é outra. Vai esfolar um cabrito, é outra. Um porco. Vai depenar um bicho, vai tirar o couro de um coelho. Várias cenas especiais para cada bicho. Incrível isso também. E é aquilo. É de maneira lenta. Você ganha em um ponto, você perde em outra. Mas como eu falei, para mim isso não é um problema. Eu consegui, de primeira, vendo aquele jogo ser lento do jeito que ele é, eu consegui entender que essa era a proposta para o jogo te deixar o mais imerso possível. E comigo funcionou perfeitamente. O personagem leva 2, 3, 5, 10 segundos para esfolar algum bicho? Leva. Diferente de um Assassin's Creed, dos Far Cry novos, que você para perto do personagem, aperta quadrado e ele pega já o que precisa. Não tem cutscene, não tem nada. Tu ganha na velocidade, mas você perde na imersão. No Far Cry 5, por exemplo, tu para, pega o que tu quer e do nada um rasgo aparece no bicho. Sem a mão do personagem tá lá, nada. Mas meio que deixa subentendido que foi você, né? Então, o jogo também, ainda na jogabilidade, tem os seus momentos de tiroteio. Que, pra mim, assim, eu no começo, eu achava meio chato o tiroteio do jogo. Achava meio chato, minhas armas eram uma merda. Depois que eu me liguei que é só você ter sempre óleo de armas com você, melhorar a sua arma, isso parou de ser um problema. O tiroteio também é meio lento. Eu acho que é no tiroteio onde você vai passar mais sufoco com a jogabilidade. Às vezes você precisa mudar de cover rápido, precisa dar cover em algum lugar, e o personagem às vezes dá uma enrolada ali, de tão pesado que ele é, em certos momentos. Tu correu, tu quer parar, aí às vezes o personagem não parou, ele continuou correndo, levou mais dois tiros, que, por exemplo, você não precisava levar aqueles dois tiros. Tua vida já tava uma merda e tu levou os dois tiros e morreu. Esse tipo de coisa. Então você tem que ter aquele cuidado. Poxa, tu pegou uma arma. Deixa eu limpar minha arma aqui. Deixa eu conferir se ela tá boa. Tenho munição? Não tenho. Mas é aquilo. Vai de pessoa pra pessoa. Eu no início achava chato. Hoje em dia eu acho isso irado. Às vezes eu tô andando, sei lá, tô acampando. Vou acampar em um terreno ali. Paro, pego minhas armas, confiro qual tá boa, qual não tá. Lindo, maravilhoso. Sem problema nenhum. Isso ajuda muito na imersão do jogo. Mas é óbvio que creio eu que quem gosta de um jogo mais rápido vai se incomodar com essa obrigação de ter que arrumar suas armas. Imagina um Call of Duty, você tem que fazer isso, arrumar a arma, desentupir o cano da arma, esse tipo de coisa. E atrapalhar bastante. Mas, como eu falei, desde o início você entende qual é a proposta do jogo. A proposta do jogo é essa, é imersão total. Você não está em um jogo de mundo aberto, você está em um mundo aberto. É diferente. Então, mais uma coisa que eu queria falar, maravilhosa, obrigado Rockstar. Fez finalmente um combate corpo a corpo, de porrada, decente. Eu diria até mais que decente. Excelente combate corpo a corpo. Combate de soco ou de faca é muito, muito maneiro, é muito gostoso de fazer. O ragdoll do jogo é muito bom. Pô, tu dá um soco na cara de alguém, a mão do personagem machuca. Tu leva soco, tua cara fica roxa. Você sangra, tua roupa suja, se tu cai no chão. Você levou facada, você vai ficar todo cortado, tudo lanhado. Se você usar o modo foto, por exemplo, você vai ver, o personagem tá tudo lanhado, tudo ferrado. Incrível, é um dos pontos mais incríveis do jogo, sem dúvida. E também o ragdoll do jogo, que é muito maneiro. Ragdoll, como eu posso dizer pra quem não sabe o que que é? Eu diria que é a física dos personagens, sabe? O personagem levou um soco, como ele vai responder aquele soco? Levou um tiro no pé, como ele responde a um tiro no pé? Levou um tiro no ombro, como vai ser a resposta a um tiro no ombro? Isso é o ragdoll. E também tá maravilhoso. Talvez eu precise de tratamento, mas eu gosto de jogos com uma violência gráfica, né? Eu dou um tiro na cabeça da pessoa, eu não quero que fique uma marca vermelha. Eu quero que a cabeça do cara exploda, se for o caso. E isso acontece no Red Dead. Tem desmembramento. Pessoa geme de desespero, de dor. Perdeu a perna, vai gemer de dor. Levou um tiro na garganta. Vai vazar sangue, ele vai tentar tapar. Vai correr um pouco, vai cair, vai se afogar no sangue e vai morrer. Desculpa. Talvez eu seja sádico, não sei. Mas pra mim é uma coisa muito boa em jogo. E aí é aquilo. O jogo tem que ter, mas vai da sua personalidade. Vai da personalidade do jogador, sabe? O jogo me permite matar um cavalo com uma 12, arrancando uma das patas dele. Aí vai da pessoa. Eu quero que isso aconteça? Não. Se não quer, você nunca vai matar um cavalo. É simples assim. Isso é um bom jogo de mundo aberto. Ele te dá a possibilidade, mas quem tem que ter a bússola moral ali é você, é o jogador, sabe? E não o jogo te podar. Por exemplo, no GTA V, que isso acontece. Tu dá 10 tiros no cara e não acontece nada. Assim como também o combate do GTA V é ridículo. É horroroso. Você dá um soco na pessoa, a pessoa morre. Pronto. Morre. Nem é nocauteada, ela morre. Um soco. No máximo 3 socos. Tu dá uma esquiva, o personagem dá um combo ali de socos completos e acabou. No Red Dead já não é isso. Pra mim, até o defeito do Red Dead é que a mecânica de soco é tão boa que eu acho que poderia ter mais momentos pra usar a porrada. No início do jogo a gente tem uma luta fantástica num bar que te jogam pela janela e tu cai na lama, e é uma luta na lama. É incrível, mas são poucos momentos pra você lutar, sabe? Pra mim poderia ter umas lutas clandestinas pra ganhar dinheiro, sabe? Poderia ter uns momentos ali específicos de porrada. Você poderia resolver as coisas na porrada, sem envolver a polícia. É engraçado que todo mundo ali no Velho Oeste é certinho demais, sabe? Estão resolvendo as coisas na porrada? Não, eu vou lá e vou chamar a polícia pra resolver. Até os caras com uma cara ali de caipira, de redneck, sabe? Eles, ai, levou um soco. O cara não vai querer te estourar, não. Ele vai correr pra polícia. Isso acaba atrapalhando um pouco pra mim, porque eu gostei tanto da mecânica de luta que eu queria explorar mais isso. Mas não dá, raramente isso acontece no jogo. Quando acontece, são momentos scriptados. Então, não dá pra você tirar 100% de proveito daquela mecânica que pra mim é tão maravilhosa, sabe? De luta. Também eu quero fazer um diálogo, quero também falar uma coisinha aqui, já que eu falei da polícia, né, acabou me fazendo lembrar. A questão da moral, né, porque o jogo, assim como o primeiro, tem uma questão moral ali, se você vai ser bonzinho ou mal, resumidamente. Se você é bonzinho, isso é definido pelas coisas que você faz, pelas atitudes que você tem no mundo, sendo uma pessoa boa. Eu não vou matar um cavalo em um tiroteio, eu vou matar o cara. Aí você não perde moral. Eu não vou matar animais domésticos, de graça. Eu não vou matar civis à toa, sem motivo nenhum, sabe? Esse tipo de coisa. Eu vou ajudar aqui, vou ajudar o outro ali, estão precisando de mim, eu vou lá. Aí você ganha bastante moral. Eu pesquei, mas devolvi o peixe, não matei o peixe. Ganha moral positiva. Moral negativa é muito simples de ganhar, é só anarquizar geral, anarquiza tudo que tu pode, que você vai perder bastante moral, vai ficar vermelhinho. E aí, consequentemente, pra tua moral tá vermelha, tu fez muita merda, então vai ter uma recompensa pela sua cabeça. Que... pra mim, o maior problema é que eu acho ela um pouco rápida demais, sabe? Você tá brigando com alguém no meio do nada, e aí a polícia veio... Não, aí apareceu uma testemunha do nada, e a testemunha correu pra um xerife que tava ali também do nada, passando. Isso é um pouco rápido, mas é fácil de fugir. Porém, os caçadores de recompensa, eu até gostei. Atrapalham bastante. Assim, você tá numa missão, você já tá ferrado, tá cercado. Você tá caçando um animal lendário, você tá pescando. E você vê lá que estão vindo os caras atrás de você. Pra mim, é legal, é divertido essa mecânica. Entre aspas, é muito mais justa, muito mais realista do que simplesmente ficar brotando polícia do teu lado, do nada, sabe? É assim, é de uma maneira mais realista. Os caçadores de recompensa, eles estão te caçando, então eles estão seguindo teus rastros, os rastros que você deixa. Então é muito maneiro, querendo ou não, é bem interessante. E aí, quanto maior o valor pela sua cabeça, mais gente vem. Aí vem gente com o cachorro e é aquela zona. Ou tu foge, ou você se abriga e mata todo mundo e eles vão continuar vindo. Mas querendo ou não, atrapalha muito. Eu acho que até atrapalha tanto que eu acho até que uma maneira do jogo pra mostrar pra você que não compensa. Eu acho que é isso. Já que o desenrolar da história não quer que você siga pra aquele lado de ser 100% mal, né? Lá pro final a gente até entende melhor isso. Mas pra mim, é sem dúvida um dos pontos mais maneirinhos do jogo. É essa questão de ser caçado. A única coisa que eu acho que fica desleal, mas eu entendo ter, é que você consegue premeditar a chegada deles muito antes. Porque a música muda, o controle do PlayStation 4, por exemplo, fica piscando, fica uma luz azul, vermelha, azul, vermelha, azul, vermelho, piscando. O seu mapa, a bússola, fica com uma marca vermelha para mostrar qual é a direção que eles estão vindo, e você pode fugir. Eu queria que fosse um pouco mais natural essa forma de você saber se eles estão chegando ou não. Não sei se você poderia ouvir no fone e ter que ficar sempre atento a barulho de cavalo e tal. Mesmo que o barulho de cavalo fosse meio que... assim, como eu posso dizer? Fosse meio artificial. O cavalo tá longeão, mas você ainda tá ouvindo, sabe? Mesmo que fosse assim, não fosse, vamos dizer, realista... Você tá ouvindo o som de cavalo, tu olha, aí tu vai ver que lá no horizonte tá vindo uma cavalaria, pronto. Pra mim seria mais justo com a máquina, sabe? Eu acho que é muito injusto com a própria máquina que tá te caçando. Porque dá pra premeditar com muita facilidade e simplesmente fugir. Mas tirando isso, é sem dúvida muito, muito, muito bom essa mecânica de ser a presa. Né? Porque tem muita missão que você faz caçando alguém e você também é presa nesse mundo e pode morrer ou pode se entregar e perder todo o seu dinheiro. Dinheiro é uma questão bem importante. É um pouquinho difícil de arrumar dinheiro nesse jogo, tá? Tem uma mecânica lá de roubar o trem. É maravilhosa, é linda, é cinematográfica. Você vem com o teu cavalo, fica ali lado a lado com o trem, se joga no trem pra roubar todo mundo. Mas aí, eu acho, pelo menos, muito rápido a forma como a polícia chega até você, sempre em um roubo de trem. Eu acho muito rápido, e aí eu fico meio bolado assim, pô, por quê, né? Poderia te dar uma brecha de tempo maior, sabe? É muito rápido, você mal consegue roubar o trem inteiro. Além de já matar os guardas que estão no trem, a polícia chega muita gente e muito rápido. E aí você tem que pegar e sair fugido rapidamente. E o jogo, por ele ser um mundo aberto, ele tem várias missõezinhas secundárias, né? Pra mim esse jogo é tão bom que ele funcionaria sem mapa, sem bússola. Eu não lembro qual jogo lançou essa tendência, mas o Assassin's Odyssey, ele tem isso, de uma versão de jogo sem bússola, que o personagem fica te falando, ah, você tem uma missão ali a oeste da estátua do Zeus, por exemplo. Vai a oeste da estátua que tu vai ver umas casas ali vermelhas, por exemplo. No Assassino é assim. Aí tu vai até lá e procurando, tipo, onde é esse lugar? Pra mim caberia no Red Dead, sabe? Apesar dele ser um jogo muito grande, com certeza ia ser muito estressante você fazer isso. Mas eu acho que combinaria muito com aquele mundinho ali. Por exemplo, ó, viaja por 2 noites pro sul e você vai ver uma montanha em formato de dedo. Atrás da montanha vai ter a vila Strawberry, por exemplo. Lá que você tem que chegar na tua missão. Por exemplo, se fosse assim, sabe? Na minha cabeça louca aqui, eu acho que ia deixar mais legal, mais imersivo. E te deixaria com motivos para explorar o mapa, que você ia estar literalmente perdido no jogo. Porque o mapa, ele funciona como o mapa do GTA. Tu marca e ele monta um GPS pro teu cavalo seguir pela estrada. E também, se você seguir pela estrada, você vai perder muita coisa. Muita coisa boba e boa. Coisa boba, às vezes, é, sei lá, um assassino em série deixando uma pista para onde você pode encontrá-lo. Uma casinha perdida que você pode entrar e roubar, sabe? Coisa boba e boa ao mesmo tempo. Então, para mim, esse é o único problema do jogo. E aí, cara, você pode fazer de tudo. Você pode pescar, pode caçar. Você pode jogar dominó, jogar dama. Jogar dama não, quem dera. Jogar dominó, jogar pôquer, jogar 21. Você pode ir no cinema, você pode ir no teatro. Pode ir beber e encher a cara em um salão lá. Pode ir no cabeleireiro, pode comprar roupas em uma loja chique. Ou roupas mais de cowboy em uma loja mais pobrezinha. Pode vender pode vender mercadoria ilegal. Cara, são milhares de coisas. Fora as secundárias que demoram pra acontecer. Por exemplo, tem uma missão que tem o pai e 2 filhos construindo uma casa. E eles te pedem pra achar a madeireira e fazer não sei o que com a madeira, lá ver quanto que tá a madeira, comprar madeira, não sei. E, tipo, você pode deixar essa missão demorando aí, ou você pode seguir a missão imediatamente. E mesmo assim o jogo não perde o ritmo. É natural essas coisas acontecerem. Alguém te pedir ajuda e não sei o que. Fora as missões, vamos dizer, as missões estranhos e doidos que tem no GTA. Também tem aqui no Red Dead, não é com esse nome, acho que é Desconhecidos, alguma coisa assim. São várias missões também com histórias super legais para você procurar. Elas têm uma interrogação no mapa, mas é um pouquinho mais aberta, é mais na área onde aquela pessoa tá, aquela pessoa que você tem que encontrar, né? Sem dúvida, uma das partes muito divertidas do jogo é a exploração. Porque fora a missão principal, fora as secundárias que você acha vamos dizer, descaradamente, que já tava ali te esperando, na beira da estrada, alguém te grita pedindo ajuda, tem aquelas que é um pouquinho mais distante. Se houve tiros, se você for atrás dos tiros, você vai descobrir alguma missão especial. Se você não for, beleza. Tem aquelas missões mais indiretas, vamos dizer assim. Alguém vai te comentar com você que tem um vendedor que ele é estranho, que ele tem uma porta nos fundos da loja misteriosa. Aí você vai naquele vendedor naquela cidade e pergunta a ele, o que que tem aí, não sei o que, deixa eu ver, esse tipo de coisa. Tem um vampiro solto na cidade, e aí, como é que você vai achar? Tem o assassino em série que eu comentei, que ele mata as pessoas, deixa os corpos de uma maneira bizarra, deixa uma pista. Isso é indireto, o jogo não vai te dar pista nenhuma pulando no mapa, você realmente tem que procurar. Os mapas de tesouro, a mesma coisa, não tem pista nenhuma. Mapa do tesouro está aqui, pan no mapa. Tu vai lá, marca o GPS e chega até lá. Aí é fácil, né? Não, você realmente tem que ir procurar. Onde é isso? Olha, esse mapa, esse tesouro está atrás de uma pedra em formato de dedo, por exemplo. Você tem que realmente... Aonde nesse mapa inteiro tem uma montanha em formato de dedo? Você realmente tem que procurar. O jogo não te dá dica. E aí eu acho que deixa até o jogo também mais desafiador, mais gostoso de jogar também, que são essas missões indiretas e discretas, né? Se eu posso dizer assim. Falando um pouco da história também, pra mim a história é maravilhosa. O personagem do Arthur, eu acho que é um dos melhores personagens que eu já vi em videogame, de verdade. Profundo, não é caricato. No início ele parece ser caricato, parece aquele cowboy durão e mais nada, sabe? Não gosta de nada, resolve tudo na porrada. Mas ao longo do jogo você vai vendo que não, o cara tem várias camadas, o cara tem várias faces. E que ele também vai se descobrindo ao longo do jogo, ele vai se permitindo descobrir. Todas as coisas que vão acontecendo com ele vão mudando ele. Tem toda uma caminhada, todo um trajeto. Os diálogos vão ficando cada vez mais profundos, mais reflexivos. Quando o teu personagem descobre que tá com tuberculose, por exemplo, que na época era uma doença... assim, mortífera, pegou, morreu. Então, sem dúvida, o fato dele descobrir essa doença já muda ele completamente. Os diálogos dele com a freira que você encontra são sempre emocionantes pra caramba. O que está acontecendo? Eu estou morrendo, irmã. Ok. I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me. That's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. My daddy. Well, I watched him die. Soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy.
I still don't believe in nothing.
Often neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense.
You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid.
E eu acho que a magia do jogo é tá nesses pequenos detalhes. Porque o jogo ele é tão lento, ele é tão devagar, que você acaba vivendo. Você vive literalmente um dia após o outro. Tem missões que você vai sair para beber, você vai pescar, você vai conversar, vai caçar. Ou seja, é uma coisa monótona, não tá acontecendo nada, você não é um super-herói naquele mundo. Você é só mais um cara normal. E por o jogo, pelo jogo te trazer essa sensação de casualidade, de vivência mundana, momentos chaves, quando eles aparecem assim, eles servem para virar a sua perspectiva pelo jogo, porque são nesses momentos que o jogo cresce. E cara, para mim, uma personagem de missão secundária que você pode nem encontrar, se eu não me engano. Agora eu não sei se ela é de secundário ou não. Eis a questão. Mas enfim, uma personagem que só aparece aí, nesses momentos. E é incrível como ela aparecendo por pouco tempo, ela pode agregar tanto para a história do Arthur. Eu acho que é aí onde o jogo brilha. Aí onde ele mostra que ele não é um jogo, vamos dizer, convencional. Entendeu? Ele pode parecer um jogo normal e a proposta é ser um jogo mundano, mas o brilho dele tá exatamente nisso. É aí que ele te pega na humanidade, na parte da vida mais comum de todas, que é a convivência com amigos, pessoas que você conhece, inimigos, aliados, parceiros e tudo mais. E também a morte. A morte é uma coisa normal da vida humana. Todos nós estamos na mira dela. Todos nós já perdemos alguém. Então, eu acho que o jogo ele tem esse lugar tão especial por isso. Porque ele não tenta ser fantástico. Ele te entrega uma história super convencional, assim. Nem diria convencional, porque uma história super mundana. Acho que seria a palavra certa, entendeu? É um jogo com uma história mundana, mas e dramático. É aí que o jogo brilha, entendeu? Não que seja demérito ele ser mundano. Na verdade, não. É aí que o jogo brilha. E sem dúvida pra mim, esse último diálogo com a Feira, eu diria que é um dos mais emocionantes do jogo. Sem dúvida nenhuma. Bom, e pra quem tá com o inglês enferrujado, eu vou falar resumidamente ali mais ou menos o que eles acabam conversando. Bom, você tá fazendo alguma coisa na estação do trem, agora eu nem lembro, e você encontra a Freira lá, e você vai interagir com ela, mas o Arthur acaba tendo uma crise de tosse ali, ela acompanha ele até o banco, que ele tá meio fraco de tanto tossir, e aí ele conta pra ela que ele tá morrendo, que ele pegou a doença e tudo mais. E aí ele acaba se abrindo ali com a Freira, sabe? Conversando. E em resumo, ele acaba abrindo o coração, ele fala um pouco que teve um filho, que morreu. Ele fala que a mulher que ele amava, ele perdeu. A mãe morreu, o pai morreu na frente dele. E aí a Freira responde que também perdeu um marido há muito tempo. E fala que a vida é cheia de coisas horríveis, sabe? De coisas cruéis. Mas também é cheia de beleza e de coisas maravilhosas. São dois pontos de vista, sabe? Que a gente tem na vida. E aí ele acaba falando que ele não acredita nessas coisas, não acredita em Deus e tudo mais. E a Freira até brinca com ele que ela também não acredita. Mas em certos... E quando ela tá começando a desacreditar, ela encontra pessoas como o Arthur, que fazem ela ter certeza de que existe um Deus acima de nós. E aí ele fala que tá com medo, ele fala que tem medo de morrer. E nesse diálogo também ela acaba falando, ah, procure, né, procure, sei lá, ajudar as pessoas, porque agora agradeça por você estar vendo a vida com clareza pela primeira vez, sabe? Porque é sabendo que a morte é iminente que teoricamente você valoriza a vida, você valoriza estar vivo. E aí eu acho que o jogo, ele é dois jogos diferentes, antes desse diálogo e depois. Porque você pode ser aquele cara que gosta de avacalhar, gosta de sair matando todo mundo, sabe? Mas depois desse diálogo, você fica tão tocado, né, que você sente que o Arthur não merece aquilo. Então, eu acho que o final bom, o jogo tem dois finais, eu acho que o final bom, ele vai acontecer para todo mundo, sem dúvida. Eu acho que na segunda jogada você pode querer ver um final mal, mas assim, eu acho que não compensa, entendeu? O personagem entrega tanto ali que você fala, cara, esse cara merece. E o jogo literalmente muda da água pro vinho depois disso. Você enxerga o jogo de outras maneiras, a postura do Arthur muda de um jogo pro outro. De um jogo pro outro não, de um momento pro outro, sabe? É, antes do diagnóstico, dele ter essa noção que ele vai morrer, para depois. E sem dúvidas é aí que o jogo decola de vez. Como eu usei a analogia mais cedo, né, que o jogo engatinha e fica em pé, é depois desse diálogo que o jogo fica em pé e sai correndo de verdade. O jogo cresce muito e brilha maravilhosamente, porque é meio que como a vida. É, as coisas, elas vão acontecendo de forma natural, sabe? Aconteceu uma coisa, isso aqui levou aquilo e não sei o que, e aí ele tem um amor que ele deixou o amor pra lá por conta da vida de cowboy. E você tem momentos maravilhosos também quando ele encontra a namorada dele, a ex-namorada. Tem vários diálogos incríveis. Então o jogo, ele é assim, muito caprichado. É, eu acho que eu já zerei ele 5 vezes. Cada vez que eu jogo ele cada vez mais lento, aproveitando tudo que eu posso aproveitar, mais ainda de cabeça no mundinho. Hoje mesmo eu joguei, não fiz uma missão. Eu saí, fui caçar alguns animais lendários, botei no meu cavalo, fui na cidade, vendi. Depois eu fui, tomei um banho no hotel, joguei um pôquer, montei no cavalo, já estava de noite, fui no teatro, assisti uma peça de teatro. E quando eu saí da peça de teatro, já estava quase amanhecendo. E aí eu montei no meu cavalo, fui para outro lugar jogar dominó, numa pracinha ali próxima. É, eu estava na cidade que é a mais desenvolvida do jogo. Aí eu fui, joguei um pouco de dominó, conversando, ouvindo histórias e tudo mais. Obviamente que se você souber inglês, vai abrilhantar muito mais o jogo, porque tem certos diálogos que não tem legenda. É assim, diálogos que o jogo não considera importante, não tem legenda. É NPC falando na rua e tudo mais. Então, se você souber inglês, vai abrilhantar muito mais o jogo, porque tu vai ouvir um outro diálogo aqui, um ali, e você vai ver que as coisas estão vivas, cara. Os bonecos estão vivos. Eu me sinto, quando eu entro em Red Dead, eu me sinto em Westworld, sabe? Você sabe que é tudo máquina, mas você vê que aquilo ali tá vivo. É tudo programação, mas você sabe que tá vivo, de certa maneira. Então é incrível. É, o meu momento sádico agora também é uma reclamação. Eu queria que você... O meu momento sádico com a reclamação, mais uma outra reclamação, que são os macetes do jogo. Caraca, eu acho que... Pelo menos aqui do povo brasileiro, né? É tão marcado na nossa memória a empresa Rockstar e os macetes que ela deixa você usar, sabe? E a forma que é. L1, L2, triângulo X, não sei o que, pá, 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 cima, baixo, esquerda, direita, esse tipo de coisa. É tão forte na nossa cabeça, mas parece que pra Rockstar não. Não é forte que ela é também não só conhecida pela qualidade, mas por ter macetes nos jogos. Parece que a empresa não sabe que ela é conhecida por isso. Então, o San Andreas foi a maior variedade de macetes, sem dúvida. E naquela mecânica, parece que você tá tentando fazer um fatality, né? L1, L2, cima, baixo, pam, 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 quadrado, X, bola, bola, por exemplo. E aí, no GTA 4, eles já tiraram isso, que pelo menos pra gente que é do Brasil, é uma marca deles. Esse macete estilo fatality, L1, L2, pam, pam, pam. No 4 já é pelo celular, números de celular que você liga e faz o macete. Horroroso. E aí vem no Red Dead, são frases enormes que você tem que escrever para desbloquear um macete que nem é tão bom assim. Porque, gente, deixa no dedinho ali, você decora e pronto. E se você quiser aprendê-las de forma legal, entre aspas, não de forma ilegal. De forma legal seria botar no Google macetes de Red Dead 2 e ver lá as frases. E de forma orgânica, vamos chamar assim, é comprando os jornais. E alguns macetes são manchetes de jornal, outras são não sei o que, não sei o que lá. E pelo amor de Deus, que jeito horrível de fazer macete. E caraca, e nada do macete de vida infinita. Se você tá disposto a fazer um macete, é porque você quer avacalhar o jogo. Você quer quebrar o jogo. Então, munição infinita e vida infinita, pra mim, são os macetes mais básicos que a Rockstar devia liberar. E aqui no Red Dead não tem como fazer. Eu até queria um macete, querendo ou não, um computador, né? Quem tem um computador que tanca Red Dead, tá feito. Com certeza tem como botar um mod, por exemplo, pra ninguém mais ter arma. Resolver tudo no soco, por exemplo, aproveitando aquela mecânica de combate maravilhosa, sabe? Vida infinita, munição infinita, que no Play 4 não tem como fazer. Assim como o GTA V, no PlayStation 4 também não tinha como. Você fica invencível por 5 minutos, depois acaba. Aí tu desbloqueia não sei o que, mas vai deixar de ser invencível. Então um bagulho vai explodir perto de você, você morre. Você vai dar um super pulo, dependendo de onde tu cair, tu morre. Então, pra que serve? Não é verdade? Essa é a minha crítica. Porque eu queria avacalhar mais o jogo, sabe? Tacar fogo em tudo, explodir todo mundo. E dane-se com a minha vidinha infinita. Só pra avacalhar o jogo. E o jogo não te permite isso. Infelizmente. E aí, já falei um pouco do Arthur, né? E acontece um dos momentos mais marcantes do jogo, que é o final, que é o John, né? O Arthur, ele acaba morrendo depois de uma luta ali ferrada com o Micah, onde a gente descobre que o Micah é o traidor, tudo mais. Por conta dele, aconteceu tudo que aconteceu, tudo que fez você se ferrar durante o jogo, aconteceu porque ele era o traidor e ele botava, vamos dizer assim, veneno na cabeça, envenenava a mente do Dutch, que é o líder, e o Dutch, envenenado, dava aquelas ordens e todo mundo seguia. O Arthur acaba no seu último momento, suspiro de vida ali, né? A freira até tinha conversado com ele, usa o tempo que te resta para ajudar alguém. Chega no final do personagem, né? Olha aí um arco completo de um personagem profundo. Ele dá o resto de vida que ele tem pra fazer o John ficar livre e viver com a família. Então a gente tem aquele final emocionante, toca uma música assim de outro mundo, excepcional. Vou botar agora pra vocês ouvirem. Solta o som, DJ. O DJ que sou eu também, ao mesmo tempo. Então é isso, essa música ela te, pô, entrega tudo. Ele se rastejando ali, sem força, e aí ele vai, deita, vê o pôr do sol, E o pulmão dele tá enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando. Aí enche, esvazia e não enche mais. E aí você já entendeu tudo o que aconteceu. E aí a gente vem pro momento, pro plot twist, vamos dizer assim, que a gente joga com o John, acho que 10 anos já depois dos acontecimentos. O John procurando uma casa, tentando mudar de vida, ser um cara do bem, ser um cara decente, sabe? E eu tenho uma revelação bizarra para fazer aqui. Eu, como eu comentei, eu já devo ter zerado 5 vezes o Red Dead. Mas eu zerei 5 vezes a história do Arthur. Porque sempre que eu vou jogar com o John, me dá desgosto. Eu falo, caraca, o Arthur é tão profundo, sabe? É tão foda que aí eu termino de jogar com o Arthur, eu começo um save novo e eu até agora não terminei as missões com o John. Por exemplo, agora, onde eu tô com o meu novo save, o Arthur nem fez o exame ainda de tuberculose, nem tá tossindo, tá bem, tá saudável. Então, eu vou ter que precisar jogar tudo, chegar no John e aí sim tentar finalizar com o John. Porque eu sei que o John é um bom personagem, é um personagem maneiro, ele tem um apelo pelo um fandom, né? Mas como eu nunca zerei o Red Dead 1, porém sei do final, e quando eu tentei jogar o Red Dead 1, ele não tinha legenda, então abandonei. Eu não tenho aquele apego pelo John, eu tenho pelo Arthur, eu vivi toda a vida do Arthur. Então sempre que eu termino, o Arthur morre e começo com o John, eu começo um novo save e tchau. É basicamente isso. O mais longe que eu cheguei com o John foi encontrar o Charles lá depois de sei lá quantos anos. E começar a construir a casa. Só isso que eu fiz com o John. E aí eu volto tudo e volto pro Arthur e vida que segue. E eu jogo por meses esse jogo. E aliás é um jogo que dá saudade de jogar. Um detalhe muito besta, né? Mas pra gente ver como a empresa se atentou a todos os detalhes para tentar manter o jogo realista, que é aquilo, muito jogo. Se o jogo ele é muito, entre aspas, mal feito, ele não vai ter um pós-game, sabe? Pós-game é aquilo, você zera e você quer continuar jogando, aí não tem nada para fazer, sabe? Se o jogo é muito zoado, ele não tem pós-game. Por exemplo, Horizon Zero Dawn, que pra mim é um dos melhores jogos de PlayStation também. Ele não tem pós-game. Tu zerou, tu matou o chefão, o jogo acabou. E aí o jogo te dá um reload no seu save pro momento antes da última missão. Super tosco. Então não tem pós-game, eu não posso matar o chefão final e voltar pro mundo aberto. O jogo não permite isso. Então tu matou o chefão, tu volta pro momento antes de entrar na missão que você vai matar o chefão. E aí, eu fiquei me perguntando, né, quando eu joguei a primeira vez e o Arthur morreu, fiquei me perguntando, caramba, como que eu vou jogar as secundárias que eu não fiz, né? Eu fiquei pensando. E depois você vê, tu pula pro John e o John faz as secundárias. Eu falei, ué, pô, o John vai fazer as secundárias? Por quê? Que não sei o quê. Mas aí, se você refrescar a memória, como eu fiz na época, o Arthur, desde o seu primeiro segundo controlando ele, ele anota tudo em um diário, em um caderno. E no momento final que ele vai estar prestes a morrer, o que que você faz? O Arthur, né, faz. Ele entrega o chapéu pro John e entrega também a bolsa onde está o seu diário, o seu livro. Então é por isso que ele sabe das secundárias. Olha só que loucura. Que bagulho bem bolado, bem sacado, né? Pro jogo permitir o teu pós-game. Eu achei muito foda mesmo. Esse bagulho do jogo. Incrível como até nisso eles pensaram, de verdade. Eu juro que na primeira vez que eu vi eu fiquei bobo, cara. Com essa possibilidade de continuar a história. E o legal também é que quando você muda do Arthur pro John, né, tem aquele avanço temporal, né? Então, uma área que não estava urbanizada, não tinha casa, agora tem casa, é um vilarejo. Onde tinha uma floresta, não tem mais, porque a madeireira arrancou tudo. Onde era uma montanha, virou um túnel pro trem passar, esse tipo de coisa. E por isso que eu digo, cara, não tem como. Não existe jogo melhor do que o Red Dead. Hoje em dia, eu fico pensando, caramba, God of War merecia ganhar o jogo do ano nas costas do Red Dead? Merecia. E aí é difícil, sabe? Eu acho que os dois mereciam. Mas olhando o God com o Red Dead, eu tenho pra mim que o Red Dead merecia mais. Merecia mais, sim. Por tudo que ele proporciona, eu acho que ele merecia mais. Mas eu também acho que muita gente que jogou pra poder votar não nem terminou o Red Dead. Porque deve ter achado chato e tudo mais. E o God of War, já tem apelo, né? Pelo Kratos. Mitologia nova. É, jogabilidade refinada, nova. História nova. Pessoal, muito mais fácil de hypar o God of War, que também termina com puta cliffhanger ali pro próximo jogo, do que hypar um Red Dead, que é um jogo enorme. Não tem aquela mesma coisa pra... aquele mesmo apelo pra você se apaixonar, vamos dizer assim, pelo jogo. Mas vendo hoje, eu acho que o Red Dead merecia mais. Tudo bem que o God of War tem alguns, né, méritos ali, que talvez eu traga os pontos dele em um episódio aí. Não sei se eu trago ou não. Mas enfim, esse é o meu momento, né? Liberar amor por esse jogo, que, como eu falei, é o melhor jogo de todos os tempos. Então é isso. Esse foi meu papo maluco pra liberar o meu amor por esse jogo fantástico da Rockstar. Até a próxima e tchau, hein?
Shake.